Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando aí mais um StudioCast ao vivo, véspera de feriado, mas nosso compromisso está aqui sempre, todas segundas, quartas e sextas, para levar o melhor do conteúdo de empreendedorismo, inovação, gestão, vendas, que a fábrica de conteúdos do Grupo Estúdio proporciona aí para vocês, gerando muitos insights. Estou aqui hoje com meu colega Otelo. Bem-vindo, Otelo.
É isso aí, meu velho. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? É um prazer poder estar com vocês aqui, compartilhar um pouco e aprender muito também. Eu acho que esse é o principal motivo de nós estarmos aqui, né? Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com certeza, um aprendizado mútuo. E quem é o nosso convidado de hoje? Apresenta aí, pessoal.
Hoje o nosso convidado é o nosso colega William, né? Ele é um dos âncoras hoje dentro da Estúdio Fiscal e a gente está muito feliz de te receber aqui, meu velho.
Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante. Espero que a gente consiga aí contribuir bastante.
Exatamente. Então, antes da gente entrar, né, nesse assunto, no tema de hoje, gostaria de primeiro apresentar, né, William, até ali já falou rapidamente que tu pertence à equipe da Estúdio Fiscal, né, que é uma das empresas do grupo, mas qual é a tua relação, assim, tu é da área comercial, correto?
Sim, da área comercial.
Exato.
Eu sou contador de formação, mas não atuo na área técnica. E eu trabalho aproximadamente uns 10 anos já na área comercial, né? Olha, todo esse período no Grupo Estúdio, começando pela Estúdio Fiscal, a qual estou até hoje. Então, tive um período de saída, saí do grupo, voltei, fiquei 2 anos fora, mas no total são quase 10 anos já no Grupo Estúdio, né? Sempre atuando na Estúdio Fiscal, na área comercial.
E na área contábil mesmo?
A área contábil foi antes de ingressar na Estúdio. Na Estúdio até comecei na área técnica, executando os trabalhos da Estúdio Fiscal, mas não durou muito tempo. Logo recebi o convite do José Carlos, né, para fazer parte da parte comercial e assumi o compromisso e estou até hoje. E atualmente eu sou responsável pela Regional Sul da Estúdio Fiscal, né, então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dando suporte ali para os nossos sócios dessa região.
É uma prata da casa. Né?
Prata da casa.
E uma coisa interessante a gente sempre comentar aqui e falar, né, é que o Grupo Estúdio em si, ele levanta e forma muitos profissionais no mercado, né? E o William, ele é uma dessas pessoas, desses profissionais que estão aqui junto conosco, né? Eu já tive o prazer de trabalhar juntamente com ele, né? E participei de algumas reuniões, inclusive quando cheguei no grupo, aprendi muito com ele, com todo o time da Estúdio, né? E foi muito importante, muitos insights, muitas sacadas, detalhezinhos que muitas das vezes tu leva um tempão para aprender, né? Jogador mais antigo sabe como é que conduz a bola. E aí acaba correndo menos no campo, né? E já largando a bola quadrada ou redonda para alguns, né? A galera do time da Estúdio Fiscal é só bola redonda.
Mas tá sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo junto.
É isso aí.
E tem a área comercial, né? Que tem em comum entre vocês dois?
Com certeza, com certeza. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha noção nenhuma do que a gente fazia aqui dentro, né? Foi um convite do Yuri tudo e novo. Aí a gente... Tudo novo. E aí o Yuri sempre disse, cara, cola com o pessoal do franchise comercial que eles vão poder te dar sempre um auxílio e uma ajuda. E aprendi muito com eles.
Muito interessante. É, a equipe da Estúdio Fiscal realmente ela é bem unida, né? Assim como na E-Fiscal também, que tá o Otelo aqui representando. Então, realmente... Assim como o William tem vários cases, né, aqui da casa, que tem bastante tempo de casa, seja em uma só empresa ou acabou migrando para outras no meio do caminho. Então isso mostra realmente a pluralidade que é o Grupo Estúdio, né?
E a troca de setor, né, Matheus? Muita troca de setor, porque se retém talentos e se vê potenciais em setores diferentes.
Perfeito.
Então ao invés de perder a pessoa, por que não alocá-la, né, para um outro setor e dar oportunidade? Isso é legal.
É o que eu sempre falo, né? Jogador bom, ele joga na parte do campo dele. Né? Muitas das vezes, quando a gente contrata alguém e busca um talento no mercado, às vezes tu olha para ele e diz assim, pô, ele se encaixa aqui, mas no cotidiano, no dia a dia, convivendo com ele, tu nota que ele faz mais sentido numa outra parte, e aí tu coloca lá, ele tem um desempenho muito melhor. Então essa visão de grupo, né, que vem desde o nosso CEO, passando por todas as diretorias e depois as lideranças, a gente nota que isso encaixa muito bem. E é o que hoje a gente nota, o desempenho que a gente está tendo, não só como expansão, mas como franchise comercial, mas também como operação, né? A peça no lugar certo. Exatamente. O movimento correto dentro do tabuleiro, alocando a peça no lugar certo.
Exatamente. E a visão, né? Mais a nível gestão, tem essa visão estratégica, né?
Com certeza.
Que, claro, né, lida e trabalha com pessoas aí há mais de 20, 25 anos, então tu consegue perceber no olhar, né? Se essa pessoa tem realmente aderência para uma função X e função Y.
É, foi assim que aconteceu comigo.
E foi assim que aconteceu.
Eu era da técnica, e todo técnico, ele sempre acha que ele não tem papel, né? Que ele não tem condições de trabalhar na área comercial. Uhum. Não, eu sou técnico, não quero saber de área comercial. E com o José Carlos foi assim. Ele me chamou um dia, falou, tem uma oportunidade na área comercial, acho que tu tem perfil. Eu, não tem como. Da onde que tem perfil? E daí ele insistiu, vou aceitar o desafio. Então, até hoje.
Mas trazendo essa parte de perfil, é mais que tu te considerava uma pessoa mais... menos, digamos assim, extrovertida?
É por falta de conhecimento mesmo.
Falta de conhecimento.
Porque a gente vem... nós temos uma cultura de achar que o vendedor é aquela pessoa que fala muito bem, né? Que se expõe muito bem, que é, enfim, mais despojado, vamos dizer assim. Então, a pessoa que é mais tímida, que é mais contraída, acho que não pode trabalhar na área comercial. Mas tudo se desenvolve, né? Além da área comercial ter muitas questões técnicas, né? Venda é técnica também.
Uhum.
Tem essa parte da comunicação que é importante, mas tem esse preconceito, né? Entre área comercial e técnica.
Entendi, perfeito. Antes da gente avançar no assunto, esqueci de falar no início. Você que está nos assistindo, deixe seu like. É muito importante para a visibilidade do canal, para as pessoas. E o YouTube, o algoritmo entende que esse vídeo é relevante, começa a distribuir... Mas porque hoje a gente tem um assunto e um tema muito interessante que a gente já vai falar com o William. Então deixa o seu like, se inscreve no canal também, que a gente vai dar seguimento por aqui.
É isso aí, perfeito. E eu posso te dizer que, na verdade, eu sou um amante desse assunto. Porque o que nós vamos falar aqui hoje, ele tem um cunho muito relevante para a sociedade. E o que acontece muitas das vezes? As pessoas não conhecem, o empresário não sabe. Ninguém, muitas das vezes, entende do que a gente vai falar aqui ou não tem esse conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes não estuda, não busca se informar, o dia a dia é tão corrido. Mas quando a gente começa a abrir o leque, começa a ter uma visão não só, vamos dizer assim, vertical da coisa, abre essa horizontalidade, a gente consegue ter uma noção. Dá a introdução para nós aí, fala qual é o assunto.
Perfeito. Hoje então a gente vai falar sobre questão do voluntariado e como a gente pode agregar o imposto, né? O imposto recolhido aí e ajudar ações e voluntariado. Também, tu curiosamente também tem essa afinidade com esse tema também, né?
Com certeza, com certeza. Eu participo de um grupo social, né? Onde nós fazemos aí esses trabalhos sociais. E uma dessas atividades com relação a impostos, nós também aplicamos dentro desse grupo social.
Perfeito.
É onde toda vez, aí, uma vez por ano, a gente consegue recolher um valor e transferir esse valor para a área social, fazendo bem, fazendo não caridade. Eu acho que falar em caridade parece que é uma palavra, sabe, eu me torno muito superior ao demais.
Uhum.
Eu acho que quando a gente faz essa parte mais social, a gente se coloca no mesmo lugar que o outro. Porque não tem nada melhor do que tu fazer isso. Tu acha que tu vai lá ajudar e tu sai com o teu coração cheio.
Uhum.
E a capacidade hoje que a gente tem de pegar uma parte dos impostos e transformar isso em benefício pro próximo, cara, é fenomenal.
Exato.
Ajudar faz melhor para quem ajuda do que para quem recebe.
Eu sempre falo isso.
E como é que funciona para ti? Como é que tu enxerga o tamanho desse projeto?
O voluntariado, quando a gente fala em empresários... No ramo empresarial em si, o empresário, de certa forma, ele já tem um cunho social. Né? Ele já concede emprego, ele dá oportunidade, mas aí a gente está falando de algo que tem um retorno. Né? Eu estou esperando algo em troca, que é
Exato.
O trabalho.
Sim.
Agora, o voluntariado, nós estamos falando de algo que não tem retorno. Né? É o altruísmo. É tu ajudar sem saber, muitas vezes, para quem tu está ajudando. Né? E até é irônico a gente falar sobre imposto um dia antes do Tiradentes, né? E Tiradentes não é só dia de feriado, né? Pra gente ir pra praia.
Exatamente.
Não é na época da escola que não tinha aula. Não, também tem um pouco a ver com tributo, tem um pouco a ver com imposto. Né? Os professores de história, que me desculpem se eu estiver falando alguma besteira, mas a gente sempre ouve falar muito que Tiradentes foi um dos caras que lutou contra, né, a carga tributária que era repassada pra Portugal. Né? E
Perfeito.
Por isso ele foi um herói aí para nossa nação.
Isso aí.
Né? E os heróis, eles são criados. Ele foi criado por conta disso. Então, quando a gente fala em carga tributária, é importante frisar e fazer um preâmbulo que o Brasil, ele tem uma alta carga tributária, né? E a gente tem dois cenários. Nós temos os cenários dos empresários que já entendem que já tem esse cunho social, né? A partir do momento que concedem emprego. E a gente tem o outro cenário, que são das pessoas físicas, que muitas vezes entendem que esse é um papel do governo. Afinal, eu já pago meu imposto, eu já recolho meu tributo. Então, não é o meu papel trabalhar e dar ajuda no terceiro setor. Né? Mas eu entendo que tem como a gente ajudar enquanto as coisas não funcionam como deveriam. Eu vou destinar o meu voto, eu vou buscar políticos com políticas públicas capazes de suprir essa carência, né, das pessoas necessitadas. Uhum. Vou, continuo fazendo, mas nem por isso eu deixo de ajudar. Né? Como diz aquele ditado, eu não preciso parar de remar enquanto eu estou tirando água do barco. Né? Eu posso ir fazendo as duas coisas. Então eu vejo que é uma forma da gente contribuir com o próximo, né? E esse assunto específico que a gente vai falar hoje, que é a destinação solidária do imposto de renda à pessoa física, é tão simples de ser feito que chega a ser ridículo. Né? Todas as pessoas que a gente conversa sobre o assunto, elas dizem, não sabia. Nossa, mas como é simples de fazer.
É, mas isso que eu ia te falar, só desculpa te interromper.
Que isso?
O quão burocrático é, né? Porque tu falou, tu e o Otelo tava falando, né? Tem muitas pessoas que realmente não têm acesso à informação. Mas realmente é nada burocrático? É algo que tu consegue. Precisa muito de contador, por exemplo?
Não precisa de contador. A pessoa física que elabora a sua declaração do imposto de renda, ela mesma pode fazer, é super simples. Né? E se ela contrata um contador para fazer? Também, é só solicitar para o contador. Assim. Uhum. Né? E até entrando um pouquinho no assunto, nós estamos na época da declaração do imposto de renda, o prazo foi prorrogado, né, até o final de maio. Então, é nesse período que tu pode fazer a destinação.
Então, fica o convite, pessoal. Né?
Exatamente.
É verdade. E uma coisa, William, que eu estava aqui pensando, né? Poucos dias eu vi uma publicação aí de um dos economistas que ele é considerado pelo LinkedIn o mais influente, né? E ele estava falando ali numa das tirinhas dele ali que o Brasil tinha saído num ranking no Brasil. O Brasil era a quarta maior carga tributária do planeta. Perdia somente para 3 outros países, né? E quando a gente fala de voluntariado, a gente olha para essa carga tributária e a gente também, ao mesmo tempo, vê tanta gente passando fome, né, cara? A gente vê tanta gente que não tem hoje uma assistência e esses tributos sendo distribuídos de uma forma, muitas das vezes, duvidosa, né? A gente pode pensar dessa forma, muitas vezes. O que esse tema, esse assunto hoje pode abrir os olhos não só dos empresários, mas das pessoas em geral, para que a gente possa ter essa visão mais altruísta e também pensar em, de repente, em algum momento, algumas atividades que esses valores possam beneficiar essas pessoas. Como tu pensa nisso? Como que tu vê isso para o futuro?
Na verdade, Otelo, quando nós olhamos para a OCDE, ele é composta por, se eu não me engano, 38 países. A gente tem países da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da Ásia, que é os países que têm acordo econômico, né?
Sim.
Entre si para desenvolvimento econômico. O Brasil, ele está abaixo da média no que tange a carga tributária. Então, não é a carga tributária mais alta, falando desses 38 países. Sim. É muito elevada. O problema que nós temos aqui são dois. É o custo para se apurar o tributo, que ele é muito alto.
Certo.
Né? Esse é o indiscutível. Ou seja, eu gasto muito com software, com equipe, para poder fazer a arrecadação para o Estado. Né? E aí, Estado, eu falo, né, federal, estadual e municipal. E o segundo ponto é a falta de retorno que a gente tem.
Sim.
Né? Sobre o que é pago. A carga tributária é alta, é. Mas nós vivemos num país desigual. Né? Tem muita desigualdade. Então, se essa carga tributária, mesmo alta, atendesse a todos, ok, eu não teria problema em pagar. O problema é que não tem retorno. Mas nem vamos entrar nessa questão política.
Sim, sim, sim.
Né? Porque é um mal.
Mas é importante dar uma contextualizada.
Mas é importante contextualizar. Uhum. Né? Então, é o que eu comentei antes. Né? Eu não preciso aguardar o governo, né, o fisco, fazer a sua parte para fazer a minha. Né? Eu posso tomar frentes e aí a gente tem diversas formas de voluntariado, né? Inúmeras. Uma delas é a destinação solidária do imposto. Mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso dar uma assistência para esses que estão desassistidos. Né? E o que isso vai me custar? Tempo.
Exato.
Simplesmente tempo.
Porque não vai ter nenhum gasto extra. Né?
Eu posso fazer uma doação sem sair de casa e sem gastar um real. É um negócio que parece incongruente.
Exato.
Né? Mas é real. E a gente vai explicar um pouquinho como que funciona.
Muito interessante. E até adiantando, né, Otelo, para o pessoal também, que isso a gente estava falando nos bastidores aqui, que grandes empresas carregam responsabilidades sociais, né?
Com certeza.
Então a gente vê aí vários cases, tanto para o bem, tanto para o mal. Tem muitas empresas que realmente não externalizam, tem empresas que não externalizam, tem empresas que externalizam, mas tem empresas que não fazem esse trabalho, seja por N motivos. Então, o Grupo Estúdio é um grupo gigante, né? Mas que a gente está com esse projeto em andamento, mesmo que é embrionário, só que a gente já vai também fazer essa divulgação. Né?
aproveitar essa base que nós temos, né? Base de empresas e de pessoas vinculadas ao grupo para divulgar esse tipo de ação, né? Fomentar esse tipo de ação, porque Natura, Boticário, Sicredi, Renner, grandes empresas já adotam práticas sociais, né? Então, a Estúdio, ela, o Grupo Estúdio quer se colocar nesse mesmo patamar, né?
Exato, começando a fazer o trabalho de casa, né? O dever de casa. E aí nós temos aí mais de 300 colaboradores, eu imagino. Se a gente começar por nós mesmos fazendo essa ação e fazendo uma cadeia do bem, acredito que a gente consiga ter um alcance aí bem interessante, ainda mais com o holofote que é o Grupo Estúdio.
Com certeza, até porque se a gente olhar hoje para um passado, o que não é feito num âmbito geral, não internamente no grupo, estou falando numa visão geral, tá? É por falta de conhecimento. E o que a gente está trazendo aqui hoje é derrubar, na realidade, essa viseira, vamos dizer, essa escama no olho do empresário, da população, para que ele comece a olhar isso, né? É como a gente falava um tempo atrás, né? Cara, vamos fazer uma reunião online? Ninguém queria fazer. Por que ninguém queria fazer? Porque não tinha conhecimento, não sabia como se portar numa reunião, não sabia muitas vezes nem espelhar uma tela lá no Zoom.
Exato.
Com o processo, vamos dizer assim, de evolução, e a pandemia nos obrigou a aprender, entendeu? O que a gente está trazendo aqui com esse assunto é conhecimento. E é um conhecimento robusto. O que falta? Prática. Né? Então, depois do conhecimento, é prática. Então, com esse tema, abordando tudo isso pro pessoal, o que a gente tem para fazer agora é ensinar também como fazer. Porque, como tu falou, não é não ter a capacidade ou não ter a ferramenta necessária. A ferramenta está dentro da tua casa, está no teu computador. O que falta é tempo e é investimento de tempo. Basicamente isso.
É, não custa nada, né?
Não custa nada.
Até fazendo o link de teu conteúdo, tu tem algum dado estatístico de quantas pessoas no Brasil fazem esse aproveitamento, fazem essa ação? Tem. Isso é algo curioso, né? Porque
tem um dado, Matheus, em 2020, 2021 ainda não acabou o prazo, né? Mas do exercício de 2020, era possível se destinar 8 bilhões em decorrência da destinação solidária do Imposto de Renda à Pessoa Física. E foram destinados 83 milhões. Então é 2% do que poderia, aproximadamente, né? 2% do que poderia.
Olha isso.
Então, faria bastante diferença, né?
Bem abaixo.
Bem abaixo. E a maioria, vocês podem divulgar para qualquer pessoa. Os seus grupos sobre o assunto. Eu aposto que a maioria vai dizer, eu não sabia que era possível fazer isso. Porque é muito pouco conhecido.
E tu, William, já faz?
Já faço.
Há quanto tempo?
Já faço há uns 2 anos. A partir do momento que eu comecei a fazer, eu comecei a divulgar nas minhas redes sociais, ali no Instagram.
Conseguiu influenciar os amigos
várias
próximos?
Várias pessoas.
Muito
várias.
Legal.
E é um projeto que vem ganhando cada vez mais corpo. Né? Eu tenho sócios franqueados aqui do Paraná, inclusive, de Santa Catarina, que eles são contadores, e daí a partir disso eles me informaram, olha, eu já estou fazendo isso, minha meta esse ano é destinar 10 mil reais só de imposto de cliente meu. Imagina, uma única pessoa vai destinar 10 mil.
Imagina isso numa reação em cadeia, né?
Exatamente.
É, eu fico pensando, cara, isso não é simplesmente a possibilidade que a gente tem hoje de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é uma das principais possibilidades que a gente tem hoje, né?
As mais fáceis também, né, Otávio?
Com certeza, com certeza. É como tu falou, cara, eu vou voltar a falar nisso, porque muitas das vezes, se a gente parar pra analisar o que, que a gente tem hoje, chega na empresa, cara, não tem tempo. Ah, não tenho isso.
Tudo é tempo.
E tudo é tempo, né? Eu acho que hoje o nosso ativo mais precioso realmente é o tempo, né?
E poucas pessoas sabem fazer a gestão do tempo bem, né?
Poucas pessoas sabem fazer a gestão do tempo, exatamente. Então, eu acredito que se nós colocarmos isso dentro de um dia no teu ano.
Exato.
É um dia no ano. É,
e não gasta tudo isso.
E não temos um dia investido, né? E as pessoas, elas vão começar a ter uma visão muito mais abrangente do que pode ser feito através disso. Cara, 2% é muito baixo.
É,
né?
muito pouco.
E você já viu alguma ação publicitária em cima disso? Não digo publicitária, mas alguma divulgação em televisão,
tem,
um canal?
Tem.
Existe?
Esse ano mesmo eu recebi umas duas pessoas me avisaram que estava aparecendo na TV local aqui, na RBS.
Ah, interessante.
Mas é divulgado, sim. Mas o que acontece? Muita gente escuta e não entende, né?
Pois é, de certo. Pensa que vai ter algum custo, é, porque todo mundo é sensível no bolso, né?
Ou não acredita, ou fica desconfiado, né? Tem tudo isso, né? Muita gente não ajuda, não pratica voluntariado, por não ter certeza do destino final.
Exato.
Da doação. É que nem alguém te pediu dinheiro no semáforo. Muitas vezes tu não dá porque tu não sabe o que o cara vai fazer de fato com aquele valor.
Isso aí.
Se ele vai tomar cachaça, se ele vai usar droga.
Se enfim, é comprar uma fralda pro filho.
Mas ele tá sempre pedindo por uma boa causa, né?
Sim.
Mas sempre rola aquela desconfiança. Então as pessoas elas não ajudam muitas vezes por isso. Por não saber de fato para quem que vai chegar aquilo.
E já esse portal ele é transparente? Isso das
não,
doações das
não,
ONGs?
Não é assim.
Não.
Esse acompanhamento não.
Não.
Ainda não é transparente, não.
Tá. E falando de ONG, todas as ONGs são aceitas? Isso também é uma dúvida que me veio
não,
aqui.
Não, precisa ser assim, como é que funciona? Destinação solidária, tu pode destinar até 6% do teu imposto, pessoa física. 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo do idoso. Né? Até 3%, tu pode escolher o percentual que tu deseja.
Entendi.
Entendeu? Então tem que ser ONGs vinculadas a esses dois fundos. Para se vincular ao fundo, daí tem aquela burocracia, né? Estar com o CNPJ ativo, ter alguns anos de projeto social.
Isso.
Então, cada município tem o seu fundo, né? De apoio à criança, ao adolescente e ao idoso. Então, a ONG precisa se vincular. No momento que eu faço a doação, que eu escolho lá no programa da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, eu mando para o fundo e o fundo destina para essas entidades.
Interessante, ele fala da distribuição.
Né? Então, é importante isso, né? A entidade precisa estar cadastrada no fundo. Então, se eu conheço alguma ONG e eu quero destinar para ela, eu posso perguntar para eles se eles estão. Ou eu posso verificar no momento da doação se eles vão aparecer lá na lista de entidades que estão vinculadas.
Imagina o reflexo, né? Tá muito reflexo que essas doações ajudam essas ONGs, né?
Sim. Eu posso dizer para vocês com bastante propriedade, né? Nós que trabalhamos bastante na frente social, né? Então, na cidade que nós fazemos o trabalho, o que a gente faz? A gente arrecada o alimento, roupas, enfim, né? Então, festa para criança.
Faz um evento.
A gente faz vários eventos, na realidade, durante o ano. E também nós assistencializamos pessoas em vulnerabilidade social, né? Pessoas que estão aí, vamos dizer assim, em situação de prostituição. Porque muitas das vezes as pessoas acham que essas meninas, essa galera que tá na rua, tá ali porque quer. Não. Se tu for conversar com elas, daí entrando um pouco mais humano da coisa...
Mais a fundo.
Se a gente for conversar com elas, todas elas passaram por diversos traumas e começa na infância. Isso tudo começa na infância.
Dentro de casa. Né?
Dentro de casa, muitas das vezes. Às vezes por um abuso psicológico, um abuso sexual, enfim. Então, diversos assuntos que a gente pode tratar, né, referente a isso. E o que a gente faz lá? A gente faz aí assistência no geral. Uhum. Então, a gente leva comida para o pessoal na rua, né, para moradores de rua, situação de vulnerabilidade. E o que a gente tem hoje? A gente faz, de fato, com doações. Basicamente isso. Aí eu já tô pensando, né? Minha cabeça já foi um pouco mais na frente, né? Se a gente hoje, como pessoa física, pode fazer isso, a ONG, muitas das vezes, quando a gente chega numa casa de cuidados de criança, de idosos, a gente também chega lá para assistencializar. A gente recolhe as doações e parte dessas doações nós levamos para essas entidades. E eu digo para vocês, 99% das vezes que nós conversamos com os mantenedores ali, o pessoal que trabalha interno, eles falam, cara, a gente tem para hoje. Nós temos para hoje. Um dia nós chegamos lá numa casa que cuida de 62 crianças e nós perguntamos para a menina que era monitora no dia, ela disse, como é que tá a situação aí de alimento, roupa?
Tem estoque.
Ela disse, nós temos para hoje. E o que eu tenho aqui é o básico, é arroz e feijão. Se tem uma criança um pouquinho menor que chegar agora aqui, não tem leite.
É assim,
imagina no impacto social que a gente pode ter com relação a isso se nós todos entendermos o fundamento do que a gente tem agora na mão, do que está sendo esclarecido aqui, uhum, para ajudar essas entidades. Eu posso te garantir, cara, eles não vão ter mais problema com alimento, com roupa, com nada, né? Agora cabe a nós, né, fazermos a nossa parte e também, vamos dizer assim, mostrarmos para a sociedade que isso é uma verdade. Porque muitas das vezes gera incredulidade nas pessoas. Será que isso é verdade? Como tu falou, será que isso é verdade? Lembra da nota fiscal gaúcha?
É tão bom pra ser verdade. Uhum.
Tu lembra, William, da nota fiscal gaúcha? Quando o pessoal começou, qual era a frase, né? Ah, eu não vou colocar meu CPF na nota, porque senão vão fazer uma auditoria lá no meu imposto de renda.
Povo todo desconfiado.
Era bem assim, né? Hoje já está mais tranquilo. Por quê? Porque ao longo do tempo se trouxe o quê? Um ensino. As pessoas foram educadas com relação àquilo. Então hoje é mais tranquilo. Eu acredito que hoje aqui a gente pode fazer isso também, né?
Com certeza. Na verdade, o fisco, o governo, ele já está de olho, né? Cada movimentação bancária que tu faz, eles já sabem.
Imagina.
Então, achar que aquilo ali é para poder te controlar é a teoria da conspiração, né? Mas é o que tu diz, falta de informação.
Isso.
Aí acaba gerando essas ideias loucas aí.
Exatamente. E uma outra dúvida que veio em mente agora. E a questão da malha fina? Pode cair na malha fina?
Não, não tem esse risco. É um procedimento 100% administrativo ali no próprio aplicativo da Receita, tu consegue fazer a destinação. Não tem nenhum impedimento, sabe? Como é que funciona na prática? Do momento que eu faço o cálculo da doação, vamos supor que eu vou doar 3% para a criança e 3% para o idoso. Para cada uma dessas doações, vai gerar uma guia de pagamento. E aí eu preciso fazer o pagamento da guia, que é uma DARF, né? Uma guia de arrecadação, para cada uma das doações que eu vou fazer. É importante outro ponto. Se a minha declaração... Ela no modelo completo, né? Isso é importante frisar também, né? O critério é que a declaração precisa ser no modelo completo. Para aquelas pessoas que fazem a declaração no modelo simplificado, não é possível fazer a destinação. Então aí já se reduz bastante o número de pessoas, né? Mas mesmo assim, tem muita gente que faz o modelo completo. Então, eu fiz a declaração. No cantinho direito, né? Embaixo esquerdo, desculpa, tem uma simulação e ali aparece, né, o valor a restituir ou o valor a pagar. Né? No final da declaração vai aparecer esse resumo. Se a minha declaração gerou imposto a restituir, eu vou fazer o pagamento da doação e esse valor da doação vai ser acrescentado na minha restituição com atualização da Selic. Então, se eu for um dos primeiros a fazer a declaração, antes eu vou receber a minha restituição.
Sim.
E esse valor que eu doei vai ser somado na minha declaração. Então, eu vou receber todo esse valor atualizado via Selic. Agora, o outro cenário. Vamos supor que na minha simulação deu imposto a pagar. Nesse caso, eu vou doar e esse valor da doação vai ser descontado do imposto a pagar. E eu faço o pagamento da diferença. Então, vocês percebem que nos dois casos, o efeito financeiro é nulo?
São só benefícios, na realidade.
Só benefícios. Um eu pago e recebo depois atualizado via Selic, não perdi nada. E o outro é descontado do que eu tenho para pagar. Então, é tranquilo. Não passa por aprovação, não passa por comitê. Não tem nenhum tipo de burocracia, é simplesmente fazer isso e tá. Já tá destinado.
Sendo bem comunicado, não tem como dizer não, né?
É só vantagem.
Não tem.
É só vantagem. Vamos só dar um passo para trás para o pessoal que está aqui nos assistindo poder entender também. O que é uma declaração completa? Só para eles entenderem.
Claro, claro. Perfeito. Declaração completa é aquela onde o contribuinte ele pode colocar, abater da base de cálculo do imposto as suas despesas.
Perfeito.
Então, despesa com educação, com dependentes, com saúde, etc. Tem as outras despesas, mas em resumo, é isso. A simplificada, eu faço uma estimativa de 20% da minha receita de despesa e utilizo esses 20% como parâmetro.
Certo.
Agora, eu uso a completa quando as minhas despesas são maiores que 20%. Porque aí vale mais a pena a completa.
Com certeza.
Isso é planejamento tributário para pessoa física também. Né? Existe planejamento para pessoa física. Exatamente fazer isso. Porque antes de tu transmitir a declaração, tu faz o cálculo. Vê qual que é mais vantagem para ti.
Uhum.
Escolhe a melhor, a ideal, que vai fazer pagar menos imposto, e transmite ela.
Perfeito. Eu fico imaginando, né? Na alegria, na felicidade das pessoas que vão ser beneficiadas com isso.
Imagina
tu chegar, por exemplo, numa ONG, como a gente muitas vezes cansou de ver, né? Não ter, como eu falei, nem alimento, e
pra
tu
amanhã.
Chegar lá para amanhã e ter já eles poderem fazer um planejamento, né, de o que vai ter no almoço, o que vai ter na janta, o que tu pode comprar como medicamento, o que tu pode comprar de roupa para as crianças, para os idosos, porque muitas das vezes a gente sabe que é um erro do ser humano, tá? Não sei se isso parte do ego. Às vezes a gente fala que quem ajuda não tem ego, né? Eu discordo um pouco disso.
Discordo também.
Porque o que acontece? Vocês já viram algum caso? Eu já vi diversos, né? Eu quero ajudar alguém. Cara, o meu sonho é ir pra África. Cara, se tu olhar pra porta do
precisa
lado da tua
longe,
casa,
né?
Não precisa ir tão longe, cara. Tem o teu vizinho, muitas das vezes na rua de trás da tua casa. dentro do teu condomínio, com essa situação que nós vivemos da pandemia, muitas vezes no grupo, pais de família que ficaram desempregados pedindo, pô, alguém pode nos ajudar, entendeu? Então, tu não precisa ir para longe para ter essa possibilidade de auxiliar.
E vocês acham que isso é uma muleta dessas pessoas que, no caso, carregam com uma desculpa, digamos assim, de daqui a pouco tirar um sábado, perder um sábado, digamos assim, perder, né? Para ajudar uma instituição ou perder um domingo, tu acha que daqui a pouco pode se esconder atrás dessa,
Eu acredito que não uma muleta, tá? Mas o que acontece hoje, a rede social em si, ela te traz alguns benefícios e alguns malefícios, é como tu usa a ferramenta.
Com certeza.
Certo? Então, o que acontece? Aqui a gente está trazendo benefício para a sociedade. Mas eu já vi diversos casos de pessoas ou empresas que muitas das vezes vão até uma instituição, entregam um benefício e a fotinha já pega na hora para fazer uma muvuca na rede social. Entendeu? Exato. Então, isso também é uma questão a ser trabalhada, sabe? Mas a felicidade de quem recebe na ponta, cara, isso é imensurável. Tu olhar o brilho no olho de uma criança, de um senhor, isso é fenomenal. Não tem eu não consigo mensurar aqui para vocês.
Exato.
Só indo lá e vivendo isso.
Exatamente. Eu pensando no que tu falou, eu acho que faz sentido essa questão do ego, mas eu penso que eu não me importo muito com isso, sabe? Se a pessoa ajuda para alimentar o ego, não tem problema. Se ela ajuda para postar na rede social, não tem problema.
É isso.
Eu acho importante que tá ajudando.
Importante ajudar, né? Isso não faz diferença nenhuma, né? O fim não justifica o meio nesse caso.
Exato.
Né? O importante é ajudar. Se vai te fazer bem, se é para compartilhar. Pelo contrário, eu acho que é prejudicial. Que eu já ouvi de alguns amigos o seguinte: eu ajudo, mas eu não falo pra ninguém, eu não divulgo. Porque
exatamente.
Eu não preciso ficar me aparecendo. Só que se eu divulgo uma boa ação, e vamos usar o meu exemplo, tá? Eu tenho no meu Instagram 1.500 seguidores, tá? Se eu postar lá um dia que eu fui doar sangue, e um desses 1.500 olhar,
já fez
realmente eu queria fazer alguma coisa, eu vou doar sangue. E isso vai por conta, não precisa nem me dizer que foi.
É isso aí.
Já tá atendido. E aí no teu. Então, esse tipo de coisa tem que divulgar. É. Porque vai atingir alguém. Alguém vai ser mordido pelo mosquitinho, né?
Com certeza. Nós temos a página lá da assistência social e a gente sempre faz uma ação, a gente divulga. E uma vez nos questionaram, pô, mas muitas das vezes a gente sabe o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo e tal. E como que eu vou gerar uma reação positiva na sociedade se eu não divulgo?
Uhum.
Né? Então é como a gente trabalha isso. Então a ferramenta ela está disponível para isso também, né? E cara, a gente olhando para o mercado, olhando para uma sociedade hoje, o que a gente tem? Muitas pessoas dispostas a ajudarem, mas às vezes não sabem como.
Não sabe como,
né? E isso é uma possibilidade de ajuda. Hoje é uma possibilidade da gente também estar ensinando como fazer, né?
Exatamente, eu tenho um projeto paralelo. Até vou fazer um convite aqui para todos que quiserem seguir. Eu e uma amiga, nós criamos o Encontro de Almas. O Instagram é @encontrodealmasbr, que ele tem esse objetivo, de disseminar formas de voluntariados.
Que top!
Então nós criamos a rede social e nosso objetivo é criar cada vez mais corpo para divulgar todo tipo possível de voluntariado, seja doação de sangue, alimentos, roupas, animais.
De diferentes pessoas ou só de vocês?
Não, diferentes pessoas.
Ótimo.
Nós vamos cadastrar...
Uma cadeia, qualquer, uma comunidade mesmo.
Uma comunidade. Inclusive, cadastro de voluntários interessados em ajudar fisicamente, com tempo, ou trabalho remoto.
Legal.
Porque eu sou contador, quero ajudar, eu tenho 1 hora por semana para dedicar a isso. E eu tenho uma ONG que precisa de ajuda para regularizar sua documentação. O que a gente vai fazer? Vincular um com o outro.
Muito
legal. E informar todos os tipos de voluntariado. Por quê? Nós temos diversos tipos. Tem, inclusive, bancos de leite para crianças que perderam as mães logo no nascimento. Tem mães que têm leite sobrando. Então, assim, tu vai encontrar aquela que tu tem mais afinidade e a gente só vai fazer o link. Então, é bem ao encontro que tu disse, né?
É um
marketing
por isso também.
Exatamente, a pessoa não conhece, né, uma forma ou não sente afinidade. E outra questão que eu acho que é muito importante que falta hoje nas ONGs é prestar contas.
Prestação de contas.
Eu peço uma ajuda e eu preciso prestar conta depois. Enviar para cada pessoa que ajudou,
exato,
comprovante,
transparência,
da despesa, transparência. Porque daí vai me passar credibilidade para continuar doando.
E vai continuar doando.
Então eu viro doador quanto mais, né? Eu não fico aquele doador que doa uma vez só e depois não doa mais.
É. Até porque tu não sabe para onde vai, muitas das vezes, né? É aquilo que a gente falou lá do sinal.
Exato, tudo mais. Isso aí.
Nós estávamos agora, semana passada, conversando com o pessoal da assistência social e nós vamos montar um site, né? Onde nós vamos cadastrar ali as famílias, enfim. Então ele vai ter tipo um BI no fundo que vai já cadastrar. Quantas pessoas são? São 4 pessoas? A gente também tem algumas assistências, algumas ONGs que nós levamos alimentos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente assistencializa em torno de 120 famílias, indiretamente, falando famílias. Indiretamente, famílias. E se a gente falar hoje para ONGs, tá? Que nem todas são ONGs, mas é o estilo ONG, a gente está falando aí de mais 4. E lá dentro, só numa tem 62 crianças.
Imagina.
Né? Isso tudo é de doação. Agora a gente voltando pro foco aqui, cara... Eu fico pensando o que isso vai beneficiar a sociedade em geral. Muitas crianças que vivem em abrigos hoje, elas saem do abrigo semi-analfabetas porque não tem a possibilidade de estudar lá dentro, porque a casa dá alimento, dá roupa, alguma assistência básica, mas muitas das vezes a criança não tem acesso ao estudo. Vocês já pararam para analisar isso? O quanto a gente...
básico, né? Que nós comentamos, que deveria ser papel do Exatamente. Estado. Né? E aí eu cruzo meus braços, não, isso é papel do isso. Estado, não é meu.
Não, não. Hoje, com essa possibilidade, na tua mesa, com o teu computador, com todo esse esclarecimento aqui, o que falta para ajudar? Né? Essa é uma pergunta que fica para a galera.
É os dois pré-requisitos, né? Que é fazer a declaração no modelo completo e querer ajudar.
É isso aí.
Esse é o pré-requisito para poder fazer, né?
É isso aí, perfeito. Muito
Exato.
Bom.
E fazendo um link até com o Grupo Studio, né? Vocês acham que essa ação voluntária está 100% ligada a perfil de liderança? A ser um perfil líder? Não necessariamente todo mundo que é líder está mais propenso a fazer ação voluntária, ou vocês acham que isso...
Eu acho que chega um determinado momento, como ser humano, que a gente precisa desse preenchimento a mais. Né? Eu sou bem sucedido na minha carreira, eu dou assistência para minha família, mas ainda chega um momento que a gente tem aí exemplos, vamos pegar Bill Gates da vida, né? Chega um momento que tu vai querer ajudar, né? Outras pessoas ajudar e poder pessoas. Contribuir um pouco com aquilo que tu recebeu durante a tua trajetória, né? Foi aí que eu comentei com o José Carlos, né? O meu convite para ele e a gente iniciar um projeto nesse sentido foi com esse discurso. Eu comentei com ele assim: o Grupo Studio hoje é uma grande empresa, uma referência, e tu já recebeu muito dessa empresa, né? Então tem muito para retribuir para as outras pessoas. Então por que não ajudar aquelas pessoas que não têm? Né? Seria uma forma de poder retribuir para a sociedade, né? Tudo que foi adquirido.
Devolver para a sociedade.
Exatamente. Isso faz um bem danado para todos, né? Para nós, para ele, enfim, para o grupo como um todo, né?
É, perfeito. O mundo em si, ele quer ajudar, mas como a gente falou antes, a gente não sabe como. As ferramentas estão aí, né? E o perfil líder, ele muitas das vezes pode ser que não faça o papel efetivo da doação, mas ele é um influenciador.
E se ele fizer, melhor não,
Théo. E se ele fizer,
influencia ainda mais pessoas.
Melhor ainda. Tu sabe que há um tempo atrás eu trabalhei numa empresa e o CEO dessa empresa, ele dizia: cara, hoje, quando tu sair na rua, o que tu vai fazer para as pessoas? Tu vai passar por alguém e tu vai dizer: ah, isso aí é um vagabundo que não quis nada da vida, ou tu vai olhar ele com olhos de amor, sabe? E isso começou a mexer dentro de mim muitas das vezes. Eu passava na rua e não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, cara. Às vezes eu tinha só 5 pelos pra comprar um pastel e o cara, dá um pedaço do teu pastel. Eu, tá, meu, pega o pastel. E isso começa no pequeno, né? Muitas das vezes a gente acha que, cara, eu preciso estar 100% estável pra ajudar. Eu não preciso.
Exatamente.
Eu não preciso.
Muitas pessoas pensam assim.
Muitas pessoas. Ah, quando eu tiver grana, eu vou
aí
ajudar.
Aí sim eu vou ajudar.
Cara,
precisa de um dia inteiro pra ir lá,
não,
né,
precisa,
ajudar.
Cara. 15 minutos. Tu deu um exemplo muito legal. Hoje.
Do contador ali.
É, exatamente isso. Hoje nós só temos um estatuto dentro do partner. Por quê? Porque um advogado disse: cara, eu vou doar horas do meu trabalho, do meu conhecimento, e vou montar o estatuto para vocês sem custo nenhum.
Uhum.
E não foram poucas horas. Foram muitas horas. Só que dentro da possibilidade dele.
Porque ele estava disposto a ajudar.
Então, isso é um exemplo a ser seguido. Né? É como tu falou. Às vezes a gente passa em diversos lugares ali que o pessoal está distribuindo alimento.
Uhum.
Né?
Albergues.
Albergues, em tudo. Embaixo do viaduto aqui da Conceição. Já fui a São Paulo, lá na Cracolândia. Tem um projeto muito legal lá, que é da Pedra para Rocha, lá em São Paulo, de um grande amigo. Eles servem por dia 3 mil refeições. Eu estou falando almoço e janta. E eles servem café da manhã, almoço, café da tarde e janta.
Muita coisa.
É,
número bem específico.
Exatamente. A Tramontina está vinculada nesse projeto. E parte do que a Tramontina tem como imposto é investido nesse projeto. Só para vocês terem uma noção. Então, a gente está falando de uma cadeia que a gente não consegue hoje mensurar aonde a gente pode chegar. Né? E aqui a gente falando para toda a galera do grupo, e a gente está falando, vamos dizer, numa rede social, numa internet, né? Que a gente não sabe para onde isso vai acontecer.
Exato.
A dimensão disso tudo. Façam a sua parte. É simples assim.
E se não tem tempo, se não tem dinheiro, se não pode fazer a destinação solidária... Às vezes divulgando alguma ação, porque vai afetar alguém. Vai chegar em alguém que precisa.
É o que tu falou, né? É um post que tu compartilha nos stories. Chega a 300 pessoas, se 5% foram atingidos, impactados ali,
não,
deixa, 1%...
Deixa eu usar um exemplo pra vocês.
Já ganhou.
Conversando um dia com um sócio, nosso sócio aqui da Estúdio Fiscal de Caxias, o Juliano Fascina, ele tava me comentando que ele é delegado do Fundo Social do Sicredi na região da Serra. Uhum. O que, que é isso? O Sicredi pega uma parte do seu lucro e destina para instituições.
Do lucro?
Uma parte do lucro da cooperativa. Uhum. Chama Fundo Social Sicredi. Ele estava me comentando, me explica mais sobre isso. Achei interessante, nunca tinha ouvido falar. Aí ele me explicou como é que funcionava. Peguei aquela ideia, gostei da ideia, postei no meu Instagram, nos stories do Instagram,
uhum.
a título de divulgação
sim,
somente.
Sim, sim, sim.
Postei ali, pessoal, vocês sabiam o que é o Fundo Social do Sicredi? Funciona assim, assado. No final abri uma caixinha de perguntas. E coloquei, se tu conhece uma ONG que pode se beneficiar disso, coloca aqui pra mim. Nessa vieram uma lista de mais ou menos umas 5 ou 6. Destas 5 ou 6, eu entrei em contato com todas. Das 6, uma não tinha CNPJ, outra não respondeu, enfim.
Sim.
Afunilou, cheguei a uma. Essa uma, nós fizemos todo o procedimento, abri a conta na cooperativa, preenchimento do formulário, encaminhamos para a fundação e eles vão dar o retorno até o final do mês. Então eles são uma escola de música, que trabalha 100% com doação, 100% de doação, e eles precisam de ajuda para terminar a reforma de um ônibus, que vai ser o projeto social móvel. Eles vão nas comunidades fazer shows de teatro, de música e servir refeição.
Cultura.
Então eles precisam terminar a obra do ônibus.
Uhum.
Então nós cadastramos o projeto deles pedindo 10 mil reais para fazer o término da obra do ônibus, da reforma do ônibus.
Uhum.
Então tu imagina, se aquele compartilhamento não tivesse chegado essa ONG, eles iam ficar sem 10 mil reais e o ônibus ia ficar lá na garagem.
Eu como nada para casa.
O que, que eu gastei com isso?
Nada. Absolutamente
eu
nada.
Eu gastei tempo só. Informando eles, e aí eles foram atrás, preencheram o formulário, abriram a conta. Então, não tem desculpa, né?
É, e foi um investimento de tempo, né? Investiu tempo, cara. Imagina, a gente não sabe o reflexo disso no futuro. Há um tempo atrás, eu tava conversando com uma pessoa e tal, e ela disse assim pra mim, cara, conheci um cara que te conhece. Eu disse, como assim? Da onde? Ele disse, cara, tava encostando o carro aqui em Porto Alegre, na beira do Guaíba, chegou um rapaz pra cuidar do carro, e ele viu o adesivo da barbearia, na época que eu tinha barbearia, e ele disse que tu deu um curso pra ele lá na fase de barbeiro. Ele disse que o meu carro ele ia cuidar melhor, porque ele te conhecia. Ele viu o adesivo,
disse,
tu não conhece o hotel e tal. Eu digo, pô, cara, tu não vai imaginar. Imagina essa cadeia do bem. Tudo acontecendo. As pessoas investindo o seu tempo pra ir lá, abrir a página, fazer a sua, vamos dizer assim, doação. Né? Através ali do seu imposto de renda. Cara, eu fico pensando na dimensão disso. Ah, eu já fico mais deslumbrado, porque quem vive ali na ponta, todos os dias, trabalhando, recebendo mensagem no WhatsApp de pessoas, cara, preciso de uma cesta básica.
Uhum.
Né? Semana passada, uma senhora me chamou, ela disse, cara, eu tô sem a medicação. né? E, para dizer para vocês, ela estava dentro de uma casa de cuidados.
Bah.
Não tem para receber.
Não, né? Tinha nem pro dia.
Não tinha. A casa não pode dar.
Uhum.
Né? Ela não tem família. Imagina se ela, que é um pouco mais lúcida, conseguiu pegar um telefonezinho que ela tem, mandar uma mensagenzinha. Imagina uma que não tem essa capacidade. E quantas estão passando por isso? Uhum. Né? Então, hoje a gente pode dizer, né, não tenho mais desculpa para não ajudar.
Não tem desculpa.
Quando eu sentar para fazer a minha declaração do imposto de renda, é só eu pensar um pouquinho para onde eu vou dar e qual porcentagem que eu vou dar até 3%.
E o nosso público aqui é 100% de pessoas que têm como fazer isso, né?
Exatamente.
A maioria, vamos dizer assim.
Exatamente.
Né? Contadores, colegas de trabalho, enfim. Se não pode fazer, pode compartilhar, pelo menos.
É isso.
E até nesse sentido, só dá para fazer a doação do imposto nesse período da declaração?
Não, pode.
Em algum momento, outro momento do ano?
Pode, pode fazer durante o ano, normalmente. Aí, no momento que tu for fazer a declaração, né, daí tu vai informar o valor que tu doou durante o ano.
Ah, tá, o montante daí.
É, daí o montante. Mas tem como.
Entendi, entendi. Pô, interessante, não precisa, que nem a gente falou, esperar só um dia do ano.
É. O único cuidado que tem que ser levado em consideração é que daí eu preciso ter certeza se aquela entidade que eu vou doar, ela tem, ela tá cadastrada no fundo social. Né, no fundo municipal, enfim. Para que no momento que eu fizer a declaração, eu faça o vínculo e ela esteja lá entre as instituições cadastradas, né?
É, então o legal é dar uma ligadinha pro pessoal, verificar isso. Se não tá, se tá, se não está, fazer o quê? Explicar.
Explicar, tu já pensou, né, de cadastrar?
Já pensou, né? Não sei como é que funciona. Funciona dessa forma. Te cadastra aí que eu vou começar e a gente pode, de repente, um falar pro outro e de um já vai pra dois, vai pra três, vai pra quatro, pra aquela instituição e quando vê, pega um corpo que a gente não tem noção. É, isso é importante. Até eu acho que a gente falando aqui, debatendo e trazendo todas as informações, eu vou fazer uma fala que nem o Nicolas fala, né? Eu vou provocar aqui.
Uhum.
Eu acredito que a gente poderia até, inclusive, pegar e criar tipo um e-book ensinando. O que, que tu acha, William?
Claro,
sobre um passo a passo e a gente colocar isso em redes sociais, a gente colocar aqui pro grupo, a gente, quem sabe, aí, através do canal hoje do Grupo Estúdio. O que, que tu acha, Matheus?
Eu acho que é interessante, só acho que o microfone desconectou aqui. Peraí, acho que agora foi. Coisas do ao vivo, né?
Isso aí.
O ao vivo tem de tudo. Não, acho a ideia excelente. Acho a ideia excelente. Até eu, que estou à frente da comunicação digital e o marketing do Grupo Estúdio, eu até estava falando com o William nos bastidores. 100% de certeza pode contar comigo. E a galera aí que está nos assistindo pode acompanhar as redes sociais do Grupo Estúdio, @ Grupo Estúdio. Em todas as redes sociais, que com certeza vai vir a divulgação. E o e-book, né? E-book é uma coisa fácil de fazer, é auto-explicativo, é didático. Faz ali, acho que em 10 páginas você consegue entregar mastigadinho, passo a passo, né?
Isso aí. Acho que super importante, não é um trabalho que acaba aqui, né? Ele é um trabalho contínuo.
Contínuo.
É, esse aqui é mais tarde, né?
É só o início.
É.
Mas vocês ainda vão ouvir muito falar desses assuntos, né?
Muito bem.
A gente vai fomentar cada vez mais.
E a importância de tu provocar isso e a aceitação também dos desacalos, né?
Exatamente, nós já vislumbramos lá na frente. Imagina chegar final do ano e poder bater no peito e dizer: ó, o Grupo Estúdio contribuiu com uma destinação de 500, 1 milhão, 2 milhões de reais. Né? É aquela sensação de dever cumprido. Né?
Com certeza. A ferramenta está aí.
É simples.
É simples. Agora o que a gente precisa fazer é fomentar isso. Né? É uma sementinha todo dia.
É uma sementinha.
Todo dia.
Uma semente diária.
É isso aí.
Legal.
E até saindo, fugindo um pouco da conversa do assunto de imposto, até o tema, né, que rege o StúdioCast é empreendedorismo, vendas, inovação. O William é empreendedor ou já foi empreendedor alguma vez?
Já fui, mas hoje é o intraempreendedorismo, né?
Intraempreendedorismo.
Aqui dentro do Grupo Estúdio a gente tem essa
cultura, né?
Essa liberdade. Exato. De poder ter esse pensamento de dono, né? Então, nesse período que eu estive fora, eu voltei e foi exatamente com essa proposta, né? De poder assumir uma região exatamente para fazer a gestão e ter o pensamento de dono, né?
E esse pensamento de dono, tem muita gente que banaliza esse termo, né? Ou que acha que é balela e tudo mais, mas realmente faz toda a diferença.
A diferença não só na sua vida, na vida de muitas pessoas. Eu, um tempo atrás, conversando com um menino, nós colocamos ele num curso de barbeiro, colocamos ele sentado na frente da cadeira e olhando pro espelho. E a gente perguntou pra ele, cara, o que que tu vê aqui? Aí ele disse assim, ah, eu vejo uma cadeira e um espelho. Então eu quero te mostrar uma ótica diferente, isso aqui é a tua empresa.
Sim.
Se tu não souber gerir esse espelho, essa cadeira, aquela tesoura, cara, o que que tu vai gerir na tua vida?
Boa.
E ele ficou pensando.
Já ficou com o olho já.
Ele já ficou pensando. Eu disse, cara, não é daqui que tu tá buscando hoje fazer um curso pra ter isso como profissão? Sim. É daqui que tu vai tirar teu sustento? Sim. Então isso aqui é tua empresa. Ela parte de tu tá bem apresentado no teu dia a dia, de tu atender bem teus clientes, de tu buscar a tua. A, vamos dizer assim, a tua capacitação técnica pra cortar bem um cabelo. Isso são em todas as áreas. Se tu parar pra analisar hoje alguém que tem uma hamburgueria, é dessa forma. Se não for dessa forma, tu pode ter certeza que em algum momento não vai dar tão certo. Né? A não ser que tenha o melhor hambúrguer, mas hoje a sociedade já não quer o melhor hambúrguer, ela quer o melhor atendimento.
E é de dentro pra fora, né?
É
de dentro pra fora, né? É de fora pra dentro. Que nem tu falou, parte da tua vontade de observar ao redor e ter essa visão.
É, como senão... tu falou, é o intraempreendedorismo, né? É primeiro você buscando essa transformação e ela parte da mente. Se tu parar pra analisar, né? A chave, ela gira aqui, depois ela vem. E ela transforma primeiro a tua pessoa e depois tu transforma as pessoas que estão ao teu redor.
É. Né? Intraempreendedorismo, muito mais no sentido de estar dentro de uma empresa e conseguir empreender mesmo assim. E daí tem o pensamento de dono, né? Tá dentro de um conjunto maior e aí tu consegue desempenhar essa função.
Perfeito, é isso aí
de,
mesmo.
De dono, né? E longo prazo, né?
Exatamente.
É pensamento de longo prazo. Então eu me identifico com o projeto, né, com o propósito da empresa. Faz sentido pra mim um longo prazo, tem uma visão de futuro, ok. Vou empreender ali. Se não, também, né? Não faz sentido.
Constância, né? Porque nós, seres humanos, de maneira geral, nós somos muito imediatistas, né?
Exato.
Querem o resultado pra ontem, frustração na hora, se não chega. É aquela situação, né? Se não der certo, o plano não muda o teu sonho, né? Muda o plano.
É isso aí.
Muda o plano. Então a constância é o que vai fazer tu chegar lá.
Perfeito. Muitas vezes a gente olha aqueles tirinhas, aqueles videozinhos lá no Instagram. Tem dois caras, né? Um cavando no mesmo ritmo que o outro, só que acaba que um deles desiste e ele some do videozinho. Mas aquele continua cavando e ele encontra o tesouro que ele quer. É como tu falou, né, menino? É visão de longo prazo. E hoje nós temos a liberdade, né, de escolher. Antes, o que eu vejo, né, muitas das vezes na minha parte de criação, o meu pai foi uma pessoa que veio do interior semi-analfabeto,
uhum.
né, e quando ele faleceu, ele já tinha, estava quase se formando em engenharia, né,
uhum.
e ele sempre dizia para mim assim, cara, eu acho que a melhor profissão para ti é ser mecânico. E eu ficava, poxa, mecânico? Ele disse, lá na empresa o mecânico ganha bem, faz um curso no Senai, tanto que eu fiz um curso no Senai. Cara, eu não conseguia ficar conversando com uma máquina, entendeu? Eu não conseguia conversar com aquilo ali, não me encaixava pra mim. Então, muitas vezes tu era direcionado e acabava que tu olhava pro mercado e dizia, não, é verdade, eu só tenho essa opção. Hoje, na palma da tua mão, quando o teu filho cresce, ele já cresce com a informação. Né? Ele tem a possibilidade de ter um universo de escolhas e fazer com que essa escolha ela se torne a profissão. Quando que nós pensamos alguma vez que existia uma profissão para jogar videogame, cara?
Iam ser pagos e bem pagos para isso.
Muito bem pagos, né? Muito bem pagos, né? Quanto que nós pensamos que fazer vídeo no TikTok ia dar dinheiro, né? Eu já sou um pouco mais velho, tô com 40 anos, eu fui pegar o meu primeiro...
Nossa, você arrisca numa dancinha, tá?
Não, obrigado.
Melhor não.
Parei com isso. Eu fui pegar o meu primeiro videogame quando eu comprei, com 18 anos de idade.
Boa.
Né? O meu primeiro computador eu já tinha 22 anos, cara. É uma geração diferente. Hoje teu filho tem a possibilidade de escolha, hoje tu direciona ele de forma muito mais fácil. Nós não temos aí diversos empreendedores que já faturaram milhões com 13 anos? Com 14 anos.
Tem vários que...
É, eu brinco, né, que com 11 anos eu comia areia, né, cara? Eu era uma criança que não tinha perspectiva disso. Conforme eu fui crescendo, fui entendendo, fui aprendendo e meu pai me direcionando. Eu não sei se isso aconteceu alguma vez contigo, tu é mais novo que eu, né, William? Mas se tu tinha essa visão ou se já foi um pouco diferente pra ti?
Não, foi um pouco diferente, mas eu acho que o grande desafio hoje é a questão da... A nova geração, ela cada vez mais tem mais de uma profissão, né? E é mais difícil tu manter o foco.
Exato.
Né? A gente vive nesse mundo ansioso, de falta de foco, né? As pessoas cada vez mais desfocadas e cada vez mais pessoas com várias profissões ao mesmo tempo. Né? Fazendo várias coisas.
Famoso bico.
É, exatamente. Só que aí tu não mantém foco em nada. E aí tu não vê eles a longo prazo. Porque aí eu começa a dar errado aqui, o que eu faço? Pulo pro outro galho. E aí, como o Telo falou, eu tava quase chegando ali na mina e eu desisti. Então as pessoas desistem, né? Elas não fracassam, na maioria das vezes.
Perfeito, excelente reflexão. Mandar um abraço aqui pro pessoal do chat. Tá nos acompanhando aqui, ó. Thiago Teio, César Vieira, Matheus Machado, abração. Thiago Costa também nos acompanhando, Douglas Tavares, Natan Batista, a Laura também. Abração aí pro pessoal que tá nos acompanhando. Porque o papo tá muito bom, né? Tá excelente, trazendo informações novas sobre imposto, que eu duvido de perguntar pra cada 10 pessoas,
a maioria
não sabia dessa informação.
Isso que conhece não fazem.
É verdade.
Não adianta conhecer, né?
É, colocar isso aí, colocar em prática. O mundo hoje é daqueles que praticam, cara. É, eu tava conversando semana passada com um rapaz e ele tá faturando muito dinheiro, cara, ele tá botando muito dinheiro no bolso, e ele começou quebrando a vergonha dele. Sabe o que ele vende, cara? Trufa. E nada contra, cara, é uma profissão super valorizada hoje no mercado. Ele faz a trufa e ele vende, só que a abordagem dele é diferente. Ele tá botando, assim, cara, um bom valor, tá sustentando a casa dele, tá trocando de carro, tá fazendo coisas diferentes. E ele disse, cara, me criei vendo a minha avó fazer a tal da trufa. E um dia eu senti vontade de comer a trufa da minha avó. E eu fiz, e acertei a receita, ele disse. E um amigo pegou e disse, cara, por que que tu não vende? Se ele tivesse ficado só com a vontade, não tivesse colocado em prática... De repente era um empreendedor que estava morto, sentado no sofá, né? Sem fazer nada, de repente esperando cair do céu alguma coisa. É assim que funcionam as coisas. O mundo é de quem coloca em prática. Vocês podem ter certeza disso. Né?
E a gente pode fazer um convite pro pessoal que está assistindo, né? Para fazer a destinação, mandar pra gente o comprovante.
Olha aí.
E a gente já faz.
Pode ocultar o nome da pessoa, né? Da pessoa que fez a declaração, não tem problema. Né? Pra gente poder usar isso como prova social.
Com
se
certeza.
Aconteceu na prática, vou ter mais pessoas confiantes em
mostrar fazer a força aí do público do Grupo Estúdio.
Exatamente. É isso aí. Então tá lançado o desafio.
Exato. Então aqui a gente já saiu com ideias do e-book.
É isso aí.
E também esse repost aí, solidário.
É isso aí.
Vai fazer.
Repost
solidário. Repost solidário. Tem até nome.
Repost solidário.
Hashtag repost solidário.
É isso aí. Fechou.
Mas então é isso. Então tá anotado aqui o e-book, vou produzir. Então, de novo, fica o convite aí pra. Ficar atento às redes sociais do Grupo Estúdio, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nosso LinkedIn está muito interessante, com matérias exclusivas do nosso blog. Está realmente show de bola, muito legal. Então conto com vocês, conto com a audiência, o engajamento de vocês, que logo logo a gente vai estar divulgando, a gente vai startar esse projeto aqui dentro do grupo, tá bom? Agradecer então novamente ao Telo. Muito obrigado aí pela parceria. Obrigadão também, William, pelo convite aí. Muito obrigado mesmo.
Tamo junto.
E até a próxima. Quem sabe a gente faz um parte 2 aí depois que, né, tiver mais ações, a gente ter um case e um volume, a gente pode chamar o William de novo.
Com certeza, não tenho por que não, né? Acho que a gente deu o start agora aqui. E, William, eu quero te dizer uma coisa, cara. Lá na frente, quando a gente olhar pra trás, tu vai olhar e vai dizer, cara, o que aquele podcast gerou na sociedade? Isso é importante. É como eu sempre falo, nós não sabemos a repercussão do que o bem faz na vida das pessoas. Mas a gente vai, em algum momento, olhar para trás e ver, né, a proporção do que isso gerou na vida das pessoas. E fica o desafio, galera. Façam as suas destinações... Mandem para nós os comprovantes.
Não tenham vergonha de publicar.
É
aquela coisa que a gente falou, né? muitas, até é muito cobrado dos artistas de grandes nomes, né? É, a questão de, tá divulgando para se autopromover, só que não. Justamente a ideia de tu propagar o bem, né? Então, essa linha que a tela falou.
É isso aí.
Quem faz a declaração, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, não sei como fazer, pode nos procurar.
Boa.
Né? Quem não faz e contrata um contador, pede pro contador. Basicamente é isso. Ele vai
fazer
o trabalho dele.
Exato.
Só informa o contador, ah, gostaria de fazer a destinação solidária. Ele já vai saber o que é. Os contadores conhecem o assunto. E é meio que o Otelo falou, quando a gente toca o tambor, a gente não sabe até onde vai chegar. Mas em alguém vai chegar. Alguém vai ouvir. Então vamos continuar essa corrente do bem aí.
É isso aí.
Muito bem, então aí se inscrevam no canal novamente, deem o like. Se gostaram desse assunto, vai ali no botão compartilhar, copia o link e joga aí no grupo de amigos, que com certeza isso também é uma ideia de tu propagar de maneira orgânica aí essa boa ação. Então é isso aí, conto com... a gente conta aí com a ajuda de vocês e a gente se vê no próximo episódio do StudioCast, nessa sexta-feira, também às 19 horas, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.
Um grande abraço, pessoal. Até mais.
Valeu, obrigado.